voltando aqui para a continuação, para a finalização da nossa trilogia aqui de podcasts do Homem-Aranha, tá aqui todos os integrantes do nosso time clássico, né? Começando pelo Diego Qualler.
E aí, gente, prazer estar aqui na volta do nosso time clássico, falando de um assunto que une todas essas tribos aí do podcast originalmente.
De volta aqui, Cid Souza.
Salvando o podcast mais uma vez.
E Thiago Silva.
Qual foi, rapaziada?
É isso aí. Eu sou o Gustavo Sampaio e vamos pra abertura.
Pô, tem muito mais filme
do que Diego, filme da vai tomar no cu e admite que eu não acho que é um filme. Ah, brother, fala no cu do livro.
Só os filmes que o filme pega uma
noite
para o sonho, uma
fantasia. Gente velha acha que Tom Holland é ruim, mas Tom Holland é o melhor Homem-Aranha.
Ah, gente, o filme do Lula são legais, filho.
Nossa, Diego, não.
Vista à vontade.
Lima, Miranda, me beijo.
O episódio 8 é o melhor filme.
Nossa senhora.
Cancela o podcast, cancela o podcast. Diego Qualler. É uma fraude.
Diego Qualler.
Esse cara é uma fraude, porque, né, foi saindo aí os trailers do filme e ele tava aí indignado, né, porque a gente tava empolgado pro filme, fiquei empolgado, vi lá os personagens e tal. Qual não foi a minha surpresa quando, durante a sessão do filme, Diego estava gritando e chorando assistindo o filme?
Já vamos falar disso?
Então, assim... Eu só queria expor aqui a fraude desse safado, porque ele,
safado,
ele ainda deu nota, ele ainda deu 5 estrelas e ainda diminuiu para não ser cancelado pelos amigos cinéfilos dele.
Cai por terra a fraude chamada Diego Qualler. Essa máscara que ele utiliza no Twitter e em outras redes sociais caiu diante desse filme aí, que é um evento.
Assim, eu previ, né? Eu posso dizer aqui que eu previ. Eu disse que Diego sairia chorando desse filme, que ele iria gritar, que ele iria amar John Watts e ovacionar ele como
o maior
diretor de todos os tempos. Claramente, né, cara?
Se tivesse o Bedemir e moderno, né, o John Watts.
Mas aí, vamos falar sobre o filme aqui. E, cara, antes da gente entrar no filme em si, o que foi essa parada de marketing, né, que rolou em volta desse filme? Porque, assim, eu acho que desde, sei lá, Vingadores Ultimato não tinha uma expectativa tão grande pra um filme do MCU, assim, como um todo, né?
Cara, então, eu... Desde que começou esse marketing do filme, a gente tava muito claro o que eles queriam fazer, né? Principalmente em questão de revelar ou não o que eles iam fazer pra gente querer ver o filme, né? Porque se eles entregassem tudo que ia rolar, muita gente não ia ver o filme, isso é fato. Tanto que você olha aí até o lance da bilheteria no Brasil mesmo, que quebrou o recorde. Pô, desde o início da pandemia, né? Na verdade, virou, se eu não me engano, uma das maiores aberturas de um filme no Brasil. O Diego pode até me corrigir se eu estiver errado, mas
sim,
acho que não.
Sim, sim, isso mesmo.
Então, eles desde o pôster, né? Daqueles pôsteres iniciais que todo mundo falou mal, que são realmente muito feios, né? Eles estavam segurando muita coisa pra não vazar. Apesar de que vazou, né? Vazou o Tobey Maguire, vazou o Andrew Garfield, vazou... Pô, todo mundo, né, que ia estar no filme, a gente já sabe. A gente pelo menos tinha foto que falaram que era deepfake, que não sei o que e tal, né? Rolou isso por um tempo. Mas esse marketing do filme, vendo agora, a gente vê que eles conseguiram, né? Eles conseguiram o objetivo deles, que era fazer um filme de sucesso.
Vendeu.
Então, exatamente. Vendeu a parada, sabe? Aquele trailer que o lagarto foi... levado um chute, e aí eles deixaram o bicho ali com o CGI do Tobey Maguire.
Esse trailer é brasileiro, tá? Detalhe que essa é só a versão brasileira que tinha
isso.
Né? Os caras mandam pra
ele. Aquilo ali não foi do nada.
É a segunda maior bilheteria do Brasil, ficando só atrás de Star Wars e Despertar da Força, assim, de abertura, né?
Mas assim, uma coisa que eu acho que é muito interessante dessa parada de manter esse mistério, assim, porque, assim, diferente de Vingadores Ultimato, você só queria ver como aquilo vai acontecer, tá ligado? Você já tinha Homem-Aranha 2 confirmado, você já tinha Pantera Negra 2 confirmado, então você sabe que esses personagens iam voltar, né, depois do final do Vingadores Guerra Infinita. Só que, nesse daqui, ele realmente tinha uma chance dos outros atores do Homem-Aranha não virem, tá ligado? Tanto que tinha até a piada lá dos três Tom Hollands e tal. Então, tipo assim, eu acho que é muito louco essa ideia deles de tipo, ficar brincando, assim. E aí, é claro que tem fã maluco. Então, desde que o filme foi anunciado, já tinha essa ideia de que ele faria parte, digamos assim, entre aspas, de uma trilogia, né? Porque ele começa em WandaVision, passa pro Homem-Aranha e vai pro Multiverso da Loucura. E aí, quando você tem um filme chamado Multiverso da Loucura, o pessoal já pensa, ih, caralho, vai trazer tudo.
Mas eu acho, ô Gustavo, que quando eles começam a botar Alfred Molina em teaser, aí bota Willem Dafoe, Duende Verde em outro, aí bota Jamie Foxx em outro, aí eles já estão dizendo, tipo assim, ó, a gente, vocês sabem o que a gente tá fazendo, né? Se não for isso, é muito perto do que vocês querem, tá ligado? Assim, então eles aumentaram a chance de ter os três rapazes, assim, sabe?
Mas pensa o seguinte, cara, você tem o Andrew Garfield, ele saiu tretado como Homem-Aranha da Sony lá. O Tobey Maguire não grava filme desde 2013. Porra, você tem uma chance real deles não aparecerem?
Sim, com certeza. Sabe? Mas a gente viu que aqui o dinheiro consegue levar a paz, né?
Ah, pra caralho. Imagina o caminhão de dinheiro que deram na mão dos caras.
Puta que pariu, né, cara?
Não, pra fazer metade de um filme. Porra, mesmo.
O Andrew Garfield divulgando lá o Tic-Tic-Boom e só perguntavam dele. Bicho.
Não, com certeza. O Tom Maguire, ano que vem, ele volta a atuar, ele vai estar no Babylon, que é o filme novo do Damien Chazelle, né?
É, do Damien Chazelle, né? Quero muito ver esse filme.
Que inclusive ele é produtor do filme, o Tom Maguire também. Porque depois que ele meio que deu um tempo de atuação, ele investiu mais na carreira de produtor, então é produtora dele e tal. E aí, acho que ele já tá... Ó, eu já vou aparecer aqui no filme, porque o pessoal já começa a falar de mim. Aí, ano que vem, eu já vou aparecer, né? E tal, assim, aí já fica... Meu nome já fica aí na boca do sapo, né? Como dizem, né? Então...
gênio de Hollywood.
É, então, acho que ele foi bem malandro, assim. Mas sobre esse negócio de boatos, né? Hype, tudo isso. O Gustavo até me zoou, né? Que eu fiquei fazendo piada com os meninos porque eles estavam mega hypados com o filme. E aí, propaganda feita, cara, assim, eu tava bem receoso com esse filme, falo mesmo, assim. Porque eu tava achando que tinha muitas chances dele virar um, tipo... Acho que só eu vi o filme dos Sopranos aqui, né, cara, assim.
Sim.
Caralho.
Então, cara,
isso é tipo... só uma merda nostálgica.
É, virar tipo um filme dos Sopranos, é só fanservice. Uma merda.
Episódio 9.
Uma merda nostálgica, é, episódio 9, que vai pegar todas as teorias que os fãs fizeram em internet e realizar elas todas e dar de bandeja. E aí vai ser o assunto da semana e vai ser esquecido que nem um caminhão de lixo que passa, sabe? Assim, eu tava com muito medo que fosse isso, até porque, cara, esse ano, assim, a gente tem que ser sincero, não foi um ano bom, assim, pro cinema super-herói. Tá, o Esquadrão Suicida foi legal, assim, até o Liga da Justiça do Zack Snyder foi legal, mas, tipo, nada demais os dois, cara. Mas, tipo, Shang-Chi foi uma merda, o Viúva Negra eu achei ruim também.
O Viúva Negra é ofensivo de
novo. Não, o Viúva Negra, cara, é o pior de todos.
Então a Marvel já tava nos filmes aí que você fica, nossa, cara.
Vi homens falando isso, tá? Mas tudo bem.
Ah, Eternos é legal. Mas mesmo assim, cara, assim, mesmo assim é legal, mas nada demais. Venom 2 é a mesma coisa. Então acho que já tá. Eu já tava meio desanimado com o gênero em si, sabe? De super-herói. Fazia tempo que um filme de super-herói eu via e não me empolgava com o filme, sabe? Por isso eu não entrei nessa onda de hype. Eu tava achando que, pô, eu já sou um cara que acho questionável os filmes do John Waters, assim. Então tudo isso gerou. Tava achando que tinha chance de eu ver o filme e odiar, assim, sabe assim? Na minha sessão. Eu fui surpreendido, porque realmente, na minha sessão, eu voltei a um estado com o cinema super-herói que eu voltei a ser uma criança, sabe, na sessão, assim, sabe? O filme me trouxe de volta esse sentimento de muitas cenas eu ficar, pô, claramente, como o Gustavo falou, assim, depois a gente também tem coisas que a gente questiona, tal, assim, e começa a pensar sobre o filme, aí ele cai um pouco, mas, pô, mesmo assim, eu gostei demais do filme, assim, e a experiência de ver ele... Sabe, assim, com aquele pessoal, foi muito impressionante, assim. Então, e ele me surpreendeu em como ele vai pra um caminho que eu sabia que ele ia, assim, mas como ele não é só o que eu achava que ele ia ser, do que ele é de pior, entende o que eu quero dizer?
Sim, sim. E você, Thiago, o que você achou do filme?
Cara, então, eu amei o filme, assim, e eu zoava, tava no hype e tal, mas eu tava meio Diego também na conversa, né? O filme tinha muita probabilidade de ser uma merda, só. De ser só ruim e chato, assim, episódio 9 da vida. Mas eu tinha uma certa confiança. Tinha uma certa confiança e ela foi cumprida, assim. Porque eu acho que o filme, ele consegue muito bem lidar com esse lance da nostalgia e fazer ela servir a história do filme e a jornada do Peter Parker de Tom Holland, né? E eu acho que eles fazem isso muito bem amarrado ali. Claro que tem a piscadela é... é muito, muita gente foi pela piscadela, mas não é só a piscadela, entendeu? Então, eu acho que isso é o principal mérito do filme, ele não ser um desastre. E muito pelo contrário, ser um bom filme.
Tu, Cid?
Cara, então, é, como a Marvel nunca errou, né? E se ela errou, foi tentando acertar. eu fui com muita expectativa, principalmente porque... realmente, desde o Vingadores Ultimato, assim, quando eu ficava empolgado pra um filme, assim, de tipo, ser um evento, tá ligado? Parada que todo mundo vai pra surtar e tal, eu gosto muito desse, dessa sensação de estar no cinema. Aconteceram algumas vezes na minha vida.
A futebolização do cinema.
Né? Exato, exato, acho que é bem isso gostoso. Mesmo, assim. O último que era pra ter sido, né, nesse aspecto, era o episódio 9, mas... A galera ficou muito mais bolada do que qualquer outra coisa. Então esse filme, ele veio pra mim como uma promessa de, tipo, vai ser algo bacana, principalmente depois da pandemia, que eu fiquei muito tempo sem ir no cinema. Então, meio que recuperou essa vontade mesmo de ir no cinema e de voltar pro cinema, pra ver outros filmes e tal. Eu não volto agora porque, né, Natal, maluquice aí, lotado pra caralho. Mas, com qualquer coisa, né, com qualquer filme, mas eu fui assistir, gostei pra cacete, assim, pirei, fui ver com meu amigo, adorei, e depois do filme foi uma coisa que foi ficando, sabe, não foi um filme que eu vi só e, sei lá, esqueci, tá? Não, depois do filme eu pensei, eu comecei a refletir sobre algumas coisas, fiquei pensando sobre, pô, aquela cena foi muito bacana, os pós-créditos também foram bem legais, então... Eu acho que ele é um filme que abre muita coisa. Ele fecha muita coisa também, né? Porque sendo um fechamento da trilogia, dessa primeira trilogia do Tom Holland, que já foi confirmada uma nova, a gente vê que ali tem todo um arco que se fechou, mas que ele abre muita coisa pro futuro. Então, acho que dentro da trilogia ele funciona muito bem. E você pensando sozinho, ele é um filme que funciona muito bem também. E como o universo também, né, da Marvel, ele funciona muito bem. Então, acho que pros três, assim, aspectos, é um filme que funcionou, né? Então eu fiquei muito feliz, porque óbvio que tinha uma probabilidade de ser só o fanservice, né, e só se sustentar por isso, mas na verdade eu acho que ele se sustenta por muita coisa além disso, sabe? Então eu fiquei bem feliz, e também como o Diego falou, por mais que os outros, nunca fui muito fã, assim, do Homem-Aranha e tal, gosto, mas nada demais, e não tem esse carinho igual o Diego tem pelo Tobey Maguire, por exemplo... ainda assim, quando eles apareceram, eu pirei pra caramba e também me remeteu a uma época que nem eu sabia que eu tinha essa certa nostalgia, então, principalmente vinda dos jogos, mas que me deixou muito feliz, assim, acho que é um filme que realmente deixa as pessoas felizes, sabe, enquanto elas assistem.
Sim,
assim.
Sem dúvida,
então,
sem dúvida.
Acho que esse é o maior mérito do filme como um todo.
Não, um adendo que o Cid falou, que eu acho que um dos pontos positivos do filme é que eu acho que ele pega certos incômodos que eu tinha com os filmes anteriores do Tom Holland. E eu acho que o que me surpreendeu nesse filme, isso me surpreendeu muito mesmo, assim. Eu acho que ele é um filme que ele corrige certas coisas, no desenvolvimento mesmo de personagem e na parte emocional e humana do filme, que eu fiquei muito surpreso, assim, sabe, assim. Que eu não esperava viver no filme. Eu acho que o fanservice, que logicamente só tá... Só, não vamos ser, né, não, o pessoal botou isso no filme numa uma lógica mercadológica, mas eles foram inteligentes ao saber mesclar isso com uma parte emocional e até cômica, assim, muitas vezes, que eu achei que funcionou surpreendentemente bem, assim, e que eu não esperava que funcionasse, que isso me deixou muito interessado no filme desde o começo, e até eu vi uma melhora de várias coisas que me incomodavam nos meus anteriores, tanto em questão de direção quanto de roteiro, assim, nos filmes lá do John Watts, assim. Lógico que depois você vai pensando, assim, tal, não sei o quê, e você não é tão impactado por algumas cenas, e você vai pensando por que não foi impactado por elas, aí você começa a ver questões, assim, de roteiro, direção, tal, não sei o quê, que você vê limitações. Mas, cara, dentro de tudo isso, cara, dentro do que poderia ser um filme desse, assim, feito pelo John Watts, do MCU, cara, é muito melhor do que eu achava que ia ser, sabe, assim, cara, é um oásis, sabe, assim, o filme, assim, nesse sentido, assim. Então é um filme surpreendente, assim, sabe, porque eu realmente fiquei surpreso com isso, como o Cid falou, por mais que ele tenha problemas, é um filme que tá até agora comigo, até, sabe, assim, é um filme que eu ainda penso nele, assim, sabe, que o sentimento de diversão que eu tive com ele ainda tá aí, sabe, assim. Então pra mim, cara, pra mim um dos melhores MCU fácil.
Ô Diego, uma coisa que você pontuou aí que eu acho que é bem curioso, porque, assim, o John Watts, ele é um grande emulador, né? Essa que é a parada.
É, exato.
O cara, assim, o primeiro filme, ele tava ali emulando uma coisa meio... curtindo a vida doidada, é, da vida, sabe? Tipo, aí no segundo filme é mais uma parada de viagem, sim, e tal. Sim. E nesse filme aqui é basicamente ele emulando os outros dois diretores, tá ligado? O que é bem interessante, porque quando ele tenta, quando ele emula o Sam Raimi, funciona legal dentro do filme. E quando ele emula o Mark Webb, funciona melhor do que nos filmes do Mark Webb.
Sim, sim, com certeza.
Então, tipo, o que não quer dizer muita coisa.
Com certeza.
Mas o próprio, a própria ideia dele tá emulando, e assim, eu já sou um cara que eu gosto dos outros filmes do Tom Holland, eu gosto até do segundo, que é o pessoal menos curte.
É o melhor.
E então, assim, esse terceiro pra mim é o melhor da trilogia, tranquilamente. Assim, igual o Diego falou, um dos melhores do MCU, porque tem várias coisas nesse filme que são a primeira vez que a gente vê dentro do personagem, né? Por exemplo, aquele efeito de quando ele tá tendo lá o sentido de aranha, que ele tá pressentindo alguma coisa ruim, tipo, porra, o filme ele cria
bem filmado,
uma parada só pra aquilo.
É ótimo.
É, tipo, é genial essa parada, assim. Então eu acho muito legal algumas coisas que ele foi acrescentando durante o filme, né? Então, assim, se eu já gostava dos outros dois, desse aqui então, né? Não preciso nem falar nada.
Não, e você sabe, Gustavo, você falou esse negócio de ser uma coisa nova, né? No, a gente vê o personagem, eu diria até, assim, sem querer parecer emocionado, assim, com isso, assim. Mas, cara, é uma coisa muito única da gente ver no cinema, né? Você vê várias, uma franquia inteira de super-herói, Que foi o filme que salientou o gênero. Cara, o Homem-Aranha do Sam Raimi foi o filme que salientou o gênero. Já tinha antes sucesso, Superman do Richard Donner.
Ah, caralho, pô. X-Men, junto com os X-Men.
Mas, cara, foi... que nem o filme do Homem-Aranha do Sam Raimi, de ser o fenômeno que consolidou o gênero, foi o filme que consolidou o gênero. E aí você pega isso de volta, aí você pega o Andrew Garfield de volta, aí você pega toda uma historiografia de um gênero que vai desde os anos 2000 até vai pros anos 2010, aí tá no 2020, um gênero super-herói que virou gênero mesmo, sabe? Virou fórmula e atravessou vários períodos e você tem uma coisa quase metalinguística, assim, de trazer isso pra dentro do filme, fazer esse encontro, crossover, fanservice e tal, de mundos diferentes, estúdios diferentes, sabe? Universos diferentes, de atores diferentes, sabe? Assim, e atores que teve toda uma geração que cresceu com os três atores, sabe? É muito único, sabe? É tipo uma coisa, sei lá, se o James Bond do Sean Connery, do Roger Moore, do Daniel Craig se acontece num filme, sabe? Que é impossível, sabe? Você pensar isso há anos atrás, mas com esse filme vira possível. Então tem um fator muito de novidade também, né?
Eu acho que a única forma deles reproduzirem isso é trazer o Patrick Stewart, Emma Kellen e Hugh Jackman de volta.
É.
Se eles fizerem isso, acho que a única forma que eles sejam reproduzidos, talvez, assim...
Mas mesmo assim não vai ser esse impacto todo, né?
Não, eu acho que é, sim.
Não sei,
cara. Se trazer o Hugh Jackman é assim, gente. O Hugh Jackman é.
Não, o Hugh Jackman... Não, tudo bem, mas você não acha que o Homem-Aranha, os filmes do Homem-Aranha, eles têm um impacto muito particular na cultura pop, assim?
Cara, eu tô com o Diego.
Mas, assim, são 20 anos do uma parada, são uma parada de sucesso também, Diego.
Sim,
acho que
sim.
Tá. Assim, não que os filmes estejam no mesmo nível de qualidade, mas acho que as pessoas têm um cara.
Vai ter, mas eu acho que não vai ser o mesmo, não.
É, eu acho que em menor escala também, tipo, muito menor escala, você trazer o Wesley Snipes de Blade.
Não, isso aí.
Isso aí não vai ter impacto nenhum. Você também
não. Ninguém lembra da porra do Blade.
são filmes muito bons, inclusive.
Eu adoro, não. O segundo Blade, inclusive, eu acho um filmaço, assim, mas com certeza, não ficou marcante, assim, porque, cara, você tem que ver. Que o Homem-Aranha teve aquele negócio, tá, cara, a gente tem aqui várias gerações nesse programa, e teve, cada geração cresceu com o Homem-Aranha, sabe assim, cara, assim, cara, as gerações continuaram revendo os filmes, continuaram passando televisão, continuaram fazendo vários filmes do Homem-Aranha, aí você via os outros filmes pra ver esses filmes, sabe assim, então criou-se uma cultura que, coisas muito marcantes, o uso da Mary Jane com o Peter Parker, essas cenas icônicas, sabe, assim, que ficaram, assim. Então ficou muito pegado na cultura pop, assim. Logicamente que o Hugh Jackman, o Wolverine do Hugh Jackman ficou muito marcante, assim, é ótimo, assim. E os filmes do X-Men tem filmes excelentes, assim. Mas eu não, acho que não no nível de coisa marcante, assim, que tem o Homem-Aranha. Pra bem, pra mal, sabe? Tipo assim, o Homem-Aranha do Andrew Garfield, todo mundo aqui acha uma merda, mas cara, marcou uma geração aí o Homem-Aranha.
Tem gente que gosta pra caramba, tem gente, eu fiquei surpreso até.
Não, real, assim, a própria Tammy lá do Serious Cast adora o filme dele.
Não é loucura.
Enfim.
Loucura, né? Esse filme é muito merda. Já tudo bem.
Mas seguindo aqui, né, tipo, esse filme ele vem com a premissa que eu achei muito legal, que é essa premissa do Homem-Aranha tendo a identidade revelada, né? O que vocês acharam disso? Vocês curtiram e
com
tal?
Com o grande JJ Jameson, né, nosso querido... Nosso querido, né? Voltou. Inclusive, ele tinha voltado no último filme, né? Foi a cena
pós-créditos.
Sim. Ele é muito bom, né?
Excelente.
Que homem.
É definitivo, né? Por isso que trouxeram ele.
Inclusive, nesse filme, ele tá um completo filha da puta, né? Porque, tipo, na primeira trilogia do Homem-Aranha, ele era um cara mais de boa, assim.
Não,
tipo,
ele era aquele babaca de coração de ouro, né? Assim, era ele, né?
Aquele só era babaca. Foda-se.
Exatamente. Né, tipo, não, nesse aí é até engraçado que transformam ele meio nesses blogueiros de direita, sabe assim?
Sim. Até a identidade visual do
é o Terça Livre.
Do programa dele. É, não, tem um lá dos Estados Unidos.
InfoWars, é o Alex Jones, assim, é ele, né?
É uma parada assim, tipo, e aí é muito louco, né? Tipo, ele já botando atrás de um moleque de 17 anos, assim. Que aí também já leva a gente ao primeiro cameo do filme, que é o Demolidor aparecendo, né? Tipo, o Demolidor aí do Netflix.
Porra, isso aí eu gritei igual uma cadela.
Não, eu achei legal, mas não fiquei que nem o Sid, não. Tipo, achei, legal, o Demolidor
eu
tá aí.
Eu achei foda. Sabe? Eu achei foda.
Achei legal.
É porque eu gosto muito do
Demolidor.
Eu achei
foda até me ligar que eles não vão considerar. Aí eu fiquei, tá bom.
Ah, não sei, hein.
Sei. Sabe o que eu fiquei surpreso? Mano. Eu fiquei surpreso de ser, tipo, ele tá com a mesma roupa que ele tava na série Netflix, sabe assim?
Exato, é muito parecido, sabe?
Eu já imaginava que ia ter o Demolidor, mas eu pensei, vai ter o Matt Murdock, o mesmo ator, o Charlie Cox, ser paginado. Mas não, é a mesma roupa, é uma coisa, é isso aí.
Sabe? Pô, mas é um terno, né, Diego?
Não, mas, por exemplo, eles podiam dar
mas até o oclinho dele, até o oclinho.
Mas, tá ligado o que eles fizeram com o J. Jameson, que a gente falou? Que é o mesmo ator, é o mesmo ator, só que mudou o visual dele e tudo, assim. Eu pensei que ia fazer isso parecido, mas não. É só, tipo,
cabelinho igual, barbinha por fazer, o óculos redondo, a bengalinha.
Pô, e ele segurante o jogo.
Esse começo, vocês sabem o quanto eu critiquei o John Watts nos outros filmes, assim, e critico mesmo, assim. Mas eu fiquei, já no começo do filme, eu fiquei surpreso com o ritmo do filme, sabe? Essa agilidade do filme, sabe assim? Coisa de já começar de onde o filme parou, você vai ver toda a jornada do Peter Parker pegando a MJ e levando ela por teias pra cidade, muito bem montado, estão de agilidade, o negócio do sentido aranha dele, essa tensão que o John Watts, ele realmente tem um talento com tensão, que ele já mostrava muito bem, assim, no filme lá, o primeiro filme lá, com a cena do Abutre lá com o Peter, assim. Os momentos tensos desse filme são muito bons, sabe assim? E essa agilidade que ele tem, e como vai num pequenos lapsos de comédia, assim,
a piadinha com sexo é muito boa.
Muito boa, cara, assim, é muito boa, assim, cara. Eu fiquei realmente já. Porra, cara, esse filme tá legal, hein? Começou bem esse filme, né? Eu já fiquei, legal.
E assim, eu acho que é muito legal que um dos papéis que até vocês questionam, né, lá no nosso segundo episódio do Homem-Aranha, que é a participação do Doutor Estranho. E eu acho que ele tá muito legal nesse filme, cara. Tipo, ele é muito bom nesse filme aqui.
Até porque, tipo, ele é só o estopim pra parada.
Nossa, eu amei isso.
Some metade do filme e aparece no final. E isso é excelente.
Porra, a briga deles dois é muito boa,
é muito,
né?
Boa.
Eles saindo na mão ali por causa da caixa.
Não, com certeza. E é outra coisa que mostra que o John Watts funciona quando ele faz esse emulador das coisas simples dos outros filmes, assim. Porque assim, ele não tenta emular a profundidade que os outros filmes têm quando eles oferecem alguma profundidade, mas ele tenta emular o que aquilo representa dentro de um senso comum imagético. Aí ele vai nessa mesma emulação que é as cenas de ação do Doutor Estranho 1, sabe assim? Que é aquela coisa meio Inception, sabe assim? E é muito legal, assim, aí adiciona um humor isso, num ritmo muito bom. E é isso, eu gosto muito do Doutor Estranho porque ele tem esse papel bem específico dentro da narrativa, ó. É isso. E o filme já vai rapidamente pra isso, a gente entende o conflito lá do Peter, assim, porque ele tá sendo levado pra essa situação, por causa da relação dele com os outros personagens, que eu gosto também porque é uma coisa bem adolescente mesmo, né, pô. Não é nenhum grande coisa, não é nenhum grande conflito, né. Ele só quer que os amigos não se fodam na vida deles e que vão pra uma faculdade boa, sabe assim, sabe?
Porra, é um puta problema, sim,
não,
Diego.
Não, é um puta problema, mas não é, tipo, um vilão querendo pegar um raio laser e matar os amigos dele porque descobriu que ele é um Homem-Aranha. É uma coisa muito mais cotidiana, entendeu?
Não, tanto que até
isso eu achei muito da hora.
O Doutor Estranho fala pro Wong, né? Que o Wong virou o Mago Supremo enquanto ele tava... Inclusive, ele dá até um background do próprio Doutor Estranho, né? Que ele fala que ele ficou fora esse tempo todo, o Wong não sumiu no estalo. Então, ele virou o Mago Supremo lá do Sanctum Sanctorum e tal. Então, ele que tá cuidando de tudo, né? E o Doutor Estranho tá servindo, entre aspas, a ele. Então, ele tem que pedir permissão pro Wong. Eu achei isso bem... Essas piadas, assim, que eles fazem com a situação. Ficou muito boa nessa parte também.
O Doutor Estranho tá um velho puto, né? Nesse episódio. Tá um velho nervoso, né? Com a juventude.
É,
né?
Ele dá uma bronca no Peter quando o feitiço dá errado.
É, mal-humorado,
né? Porra, você não tentou falar com a faculdade antes de vir? Me pedir pra pagar a mente metade da humanidade?
Não, mas eu achei excelente que não transformaram ele, tipo, num corpo protagonista do filme, não tentaram transformar ele num novo mentor, um novo Tony Stark, graças a Deus.
Assim, na verdade, ele tá aqui mais pra divulgar o filme dele do que qualquer outra coisa.
Exato. E se você parar pra pensar que o filme dele é dirigido pelo Sam Raimi, até casa tematicamente com o filme, né? Assim, né? Se você parar pra pensar isso. Né? Como é um filme sobre volta ao passado, sobre nostalgia, né? Até casa tematicamente. Mas eu adorei isso, cara. Inclusive, adorei que Tony Stark não existe mais nesse filme, o Peter Parker vive por conta própria, assim, mas a gente vai chegar nisso, mas tenho que dizer
O cara morreu já faz 2 anos também, né? É. Seguido em frente, aí era foda.
Né? É, move on.
E aqui já tinha a parte que eu fiquei empolgado, que tipo, já me deixava empolgado pro filme mesmo, sem saber se ia ter ou não a volta dos Homem-Aranha, que é a volta dos vilões, né, cara? Porra, Willem Dafoe e Alfred Molina, cara, só isso aí pra mim já valia o filme inteiro, bicho.
O Alfred Molina tá excelente.
Ele tá fantástico.
Mas o Willem Dafoe é sacanagem.
Acho que o Willem Dafoe é sacanagem.
Ele é muito pica, né? Qualquer papel.
Porra, o cara tá piroca da cabeça a luta inteira, cara. Tipo,
ele que faz os stunts, ele que faz tudo, né? Essa foi a exigência dele pra voltar, né? Eu quero fazer as coisas.
É, tipo, o cara é doidão, cara. É impressionante, tipo, aquelas cenas que ele começa a socar a cara dele, ele tá rindo, assim, parece impressionante.
É o filme que o Duende Verde do Willem Dafoe tá full Coringa, né, assim, né, full Coringa,
sim,
né.
Sim, Coringa pra caralho.
Melhor Coringa.
Mas é foda, porque o Willem Dafoe é um gênio e o Alfred Molina é excelente ator também, e o que eu gosto desse filme é que ele consegue equilibrar bem uma autoconsciência que ele tem, que aqueles personagens... Tem uma representação pro público que tá vendo o filme enquanto personagem, sabe? Assim, então parece que o filme trata o Duende Verde, o Dr. Octopus, como personagens mesmo, assim, analisando o quão marcantes são aquelas figuras, sabe? Assim, então você tem o máximo do quanto o Duende Verde consegue ser essa coisa demoníaca, assustadora, e o Norman, essa coisa presa, perdida dentro dele, ao mesmo tempo que você tem o Alfred Molina do Dr. Octavius, um peixe fora d'água dentro daquele mundo, sabe assim? Isso aí deixa ele puto, assim, sabe assim? Porque ele não tá num ambiente que ele se sente confortável aí. E aí você vê o lado mais cômico dele, ao mesmo tempo que com o passar do filme você vê de volta aquele lado mais trágico, assim, dele. Isso que eu acho legal, que a psicologia dos vilões sempre é respeitada, assim, sabe?
Esses são os vilões mais marcantes dos 5 filmes anteriores, né? Lá da trilogia Sam Raimi e dos dois do Mark Webb, tipo. Ninguém chegou perto, assim. Tipo, o Thomas Hiddleston é legal, mas não é
não,
tão
não, inclusive
bom
o ator nem volta pro filme, né? Ele volta pra fazer a voz.
Ele não aparece no final, não?
Não, não. Então, é filmagem do terceiro filme. Eles pegaram tanto a filmagem do terceiro filme pra ele, quanto a filmagem do Espetacular Homem-Aranha pro Dr. Connors. Porque os atores, eu não sei se foi por questão de pandemia, não sei o que que rolou, mas eles voltaram pra fazer a voz dos personagens, pra falar e tal, mas... Eles fisicamente não estavam lá, entendeu? Por isso que eles têm menos espaço, né? Porque o Electro ainda aparece bastante, tem um destaque legal, mas esses dois não voltaram.
Inclusive, ó, o Jamie Foxx tá muito bem, assim.
Muito bem.
Então, é isso que eu ia falar, assim, tipo, eu acho interessante isso porque eles justamente pegam os vilões que são mais marcantes dentro dos seus próprios filmes e dão mais espaço pra eles nesse, assim, porque são 5 vilões. Porra, você fazer um filme com 5 vilões é meio foda e desenvolver todo mundo. Então você tem, na verdade, o Willem Dafoe como vilão principal.
É, exato.
O Alfred Molina, mais ou menos, ali. Ele tem um espaço dentro do filme, mas ele não é o vilão principal. E os outros são personagens meio que secundários, assim, com umas piadinhas aqui e ali, né? Uma cena de ação. Inclusive, eu acho muito legal que os momentos em que esses personagens aparecem, ele entra nessa vibe da emulação, né? Tipo, a própria luta lá do Homem-Aranha com o Electro, é numa cena igualzinha a luta do Andrew Garfield com ele no Espetacular Homem-Aranha 2.
É muito parecido,
aquela luta escura com ele soltando os raios coloridão, assim. E aí tem aquela trilha sonora dele que sobe.
Tem uma coisa dessa coisa dos vilões, né? Que o Mark Webb, eu acho que. O Mark Webb. O John Watts, ele sempre teve essa coisa do fascínio pelos vilões, no fundo do Homem-Aranha, né? O Gustavo sempre comentou, né? Como os vilões. O Mistério, o Abutre, eles são bons, né? Nos filmes do John Watts, né? Porque ele sempre pareceu mais interessado nesses vilões mesmo do que no próprio desenvolver o próprio Peter, né? E aqui eu acho que ele consegue um equilíbrio legal nisso, assim, de ser um filme do Peter. Mas você vê que ele é fascinado com as possibilidades que aqueles personagens podem dar pra ele. E aí ele se senta no Duende Verde e no Dr. Octavius. Mas eu acho interessante, assim, que quando tá todos os vilões reunidos, eles têm aquela dinâmica meio de como se eles fossem, como se estivesse ressaltando o lado mais caricato deles, assim. Então, quando todos reúnem, é como se eles estivessem falando, como se eles se conhecessem enquanto personagens um do outro, assim. Então um fala bem uma coisa, que até parece uma fanfic, assim, sabe, assim, quando você vê, mas combina bem que aquela coisa, tipo...
Homem de areia sentando no sofá,
assim. Aquela coisa, tipo, ah, você morreu fazendo tal coisa, ah, você o quê, sabe, assim, aqueles diálogos bem jogados mesmo, assim, sabe, assim, bem aquela coisa expositiva, mas que eu acho que funciona pra dar esse tom de autoconsciência que o filme tem, assim, sabe, assim, que eu acho que às vezes até meio que, às vezes, é tanto vilão que meio fica meio perdido, acho que o Homem-Areia, as motivações dele, essa coisa meio volútil que ele é, assim, pra ele voltar, fica meio, assim, perdido, essa coisa dele ser mal, acabar voltando já bom, já redimido, quer ajudar o Homem-Aranha, aí você se vê confrontado com aquela nova realidade. Aí do nada ele vira meio mal de novo, assim, sabe? Eu acho que o filme realmente tem umas decisões meio apressadas, meio só pra continuar a história, simplificar mesmo, assim. Nada que seja muito, muito forte, assim, que prejudique o filme no todo, assim. Mas aí o filme tem isso, assim. Mas eu acho que no geral funciona bem por causa que ele tem esse tom bem autoconsciente das coisas que ele quer.
E acho legal que o Diego falou aí de ter essa parte de ser meio jogado, esse diálogo. Outra coisa que é mega jogada, eu acho sensacional o jeito que eles fazem, é a vinda dos dois Homem-Aranhas, né? Tipo, porra, porque é muito
complexo. Eu achei excelente, tipo assim, eu achei melhor do que eu esperava.
Porque,
assim.
Sei lá, se você imagina a cena dele chegando, você imagina uma parada épica, grandiosa, né? Chega lá e tal, salvando numa batalha, qualquer coisa assim. E não, é tipo, apareceu aí, foda-se, tá ligado? Tipo, né? É logo após a morte da tia May, que, enfim, eu gostei pra caramba. Não sei se vocês gostaram da cena e tal, Cid,
tchau. Ah, adorei. Eu gosto muito da Marisa Tomei, né? E ela nesse filme tá muito... O rap também tá muito bem nesse filme, apesar de aparecer pouco. Mas toda a parte de humor e aí depois eles trazendo mais pra coisa mais séria, assim, eu achei que funcionou. E eu gosto muito do rap também, acho que tá todo mundo bem. Mas essa parte aí, inclusive da lição, né, do grandes poderes e tal. Inclusive na minha sessão, algumas pessoas debocharam dessa cena, mas eu gostei, achei legal.
Eu acho que essa cena é desnecessariamente longa e melodramática.
Assim, o melodrama não me incomoda, porque eu acho que tem partes melodramáticas.
Eu acho que passou do limite.
Sim,
eu... assim, se por exemplo, ela tomou lá a porrada do Duende Verde e já ali começa a morrer, suave. Mas não, entendo, levantou, Thiago. Fingiu que
ela
tava...
Ela fala, caí de bunda, não sei o quê.
Ai, porra, aí você fica... Caralho, eu perdi o impacto, porque eu tomei o impacto, quando ela tomei a porrada, eu falei, morreu, e aí meu impacto foi embora e a cena me perdeu.
Não é uma cena que eu ache ruim, assim, não.
Não, não é, não é.
Mas ela me incomoda em algum sentido, porque é uma das poucas vezes que o fanservice do filme me incomodou, essa coisa do, pô, grandes poderes, grandes responsabilidades, tipo, assim, não poderia ter encaixado isso de um jeito um pouquinho mais fluido, sabe assim? Aí eu achei meio forçado mesmo, tipo, ah, tem que ter, vai, joga aí, assim, nesse momento de impacto, assim. E assim, a cena de briga com o Duende Verde... É muito bem feita, assim, porque vai nessa coisa
muito,
tensa,
muito, muito.
Tal, assim, usa bem da iconografia dos personagens, assim, essa coisa muito física, tal, assim, é uma cena de porrada muito legal, assim. Eu acho que o John Watts, nas cenas de porradas que são mais fechadas dentro do espaço, ele se sai bem esse filme, surpreendentemente bem, assim. A cena da morte da Tia May, como o Thiago citou, ele deixa passar muito tempo, assim, você demora um tempo pra entender o que tá acontecendo na cena por causa do jeito que ele filma, justamente, assim. Então aí você vê certas limitações dele pra te impactar na cena. O que eu acho que acaba impactando muito na cena é dois fatores. É a atuação do Tom Holland, que ele tá excelente nesse filme. Assim,
esse moleque tá muito foda.
Eu fiquei surpreso com o Tom Holland nesse filme. Assim, ele tá muito bem, muito bem. Ele consegue dar certinho o tom emocional grave que o Peter tá, assim, numa situação a mais grave possível, assim, que ele tá. E ao mesmo tempo dosar com essa leveza dele que ele tem sempre, de humor e tal, assim. Ele tá muito bem nesses momentos emotivos. E uma coisa, assim, que esse é o primeiro filme que eu senti uma relação real da Tia May, da Marisa Tomei, que todos amamos por motivos, né? Porque ela é excelente atriz e porque é mais excelente tudo. Você tem pela primeira vez esse elo emocional da Tia May e do Peter Parker. Realmente, eles parecendo que são tia e sobrinho, eles tendo uma relação forte, assim, sabe? No filme, assim, o filme tendo essa chance de respiro, de dar essa relação pros dois, sabe? Assim, eu acho que por isso a cena funciona. Mas eu acho que o John Watts comete... você vê certas limitações que ele tem, sabe, assim, da mesma forma que eu tava comentando com o Gustavo, tem uma cena no filme, que é uma cena que tinha tudo pra me dar um impacto, assim, que é aquela cena, que é a primeira cena que o Duende Verde aparece, que a gente vê o rosto do Dafoe, e a máscara dele tá, ele joga a máscara no lixo, ele abandona o uniforme dele no lixo, tal, não sei o quê, e ele vai embora, assim, e essa cena é uma clara referência àquela cena do Homem-Aranha Nunca Mais, do filme do Sam Raimi, assim, no Homem-Aranha 2, tal, assim, que é uma cena excelente, assim. Só que nessa cena, o John Watts filma a lata de lixo e a máscara, assim, de um jeito, com uma proximidade, com um close-up muito forte, assim. E o Duende Verde, o Randall, ele tá filmado da lata de lixo de uma forma horizontal. E você não consegue ver, você não consegue nem ver ele saindo, assim, sabe assim? E aí, diferente do filme do Sam Raimi, que ele consegue filmar aquele cenário inteiro, assim, é um cenário totalmente estilizado, e você vê de perto aquilo e de longe o personagem do Tom Maguire indo, assim, você sente toda a cena, assim. Então ele tenta referenciar aquilo, mas pela forma que ele filma, fica uma cena só indiferente, sabe, assim. Então você vê em alguns momentos que uma cena podia ter mais emoção se o John Watts fosse um diretor com mais identidade própria ou com um domínio melhor de linguagem, que ele não tem, né.
Mas, Diego, por exemplo, a cena da chuva, que é a cena que tem o melhor pôster, inclusive.
É, sim.
Que é aquela, a cena em que ele acabou de, né, ter a perda e ele tá parado em frente a um telão lá em Nova York. Aquela cena ali, ele tá fazendo uma... Tá puxando o Homem-Aranha do Michael
Pereira. Essa coisa videoclipeira.
Tanto que, assim, aquela coisa de Nova York azul escura, com vários telões, assim, aquela cor com contraste muito forte e tal. Ali ele filma muito bem.
Não, com certeza. Então, acho que tem vários momentos do filme que ele realmente filma.
Essa cena é foda, assim. É um dos grandes shots do filme.
Com certeza. Acho que ele consegue emular algo. Ele consegue emular algumas cenas muito boas, assim, tanto do Mark Webb quanto do Sam Raimi.
Que é melhor que o Mark Webb, inclusive.
Não, com certeza, assim. Com certeza, assim. Mas o que eu acho o problema é quando um negócio exige um pouco mais de, como eu vou dizer isso, de inteligência imagética, vamos dizer assim. Ele não consegue chegar tão bem quanto ele poderia. Por exemplo, a cena final do clímax, na parte de porrada, de ação, tem certas coisas que você não entende o que tá acontecendo, sabe? Por exemplo, a própria cena que o personagem do Andrew Garfield, ele vai salvar o MJ... pelo jeito que ela é filmada, aquilo poderia ser muito mais impactante do que é. Que já é impactante, é legal, assim, pela emoção que é, o próprio personagem do Garfield, tudo isso, assim. Mas a forma que a cena é filmada parece um clímax muito genérico, sabe, assim, de tudo.
Então, entrando aqui na cena de aparição lá dos dois, né, eu acho muito legal que, tipo, é mega por acaso que eles aparecem, né, porque o moleque lá tava fazendo os portais do Doutor Estranho. Cara, e ele tenta achar o Peter.
Não, o Ned nesse filme tá sensacional, assim, eu acho que ele é o melhor alívio cômico desses do MCU, assim, cara, eu gosto muito. O ator é muito bom. O ator, além do personagem, eu acompanho ele, assim, nas entrevistas, tudo. Ele tem um carisma próprio, mas ele, dentro desse filme, assim, tá com as melhores piadas, com as melhores sacadas. Ele com o anel do Doutor Estranho e depois ele com a capa do Doutor Estranho é muito bom, cara. Vai se fuder.
Eu achei
que o Doutor Estranho ia treinar ele, inclusive.
Eu achei incrível que transformaram um Ned, tipo no Nick Frost na trilogia do Cornetto, sabe? Aquele melhor amigo empata foda, sabe?
Sim, assim, sim,
que
sim, tá... verdade.
Aquele melhor amigo sem noção, sabe? Assim, cara, eu amei as interações do Peter, da MJ e do Ned, sabe? Assim, sabe? Essa coisa deles estarem numa caça, sim, ao tesouro, assim. E pra mim é o primeiro filme desses Homem-Aranha do Tom Holland que você sente realmente um vínculo entre aqueles personagens que é real, sabe assim, um vínculo de amizade mesmo daqueles personagens, uma química entre eles, assim, que
eles já tinham química. Isso aí sempre teve nos outros dois filmes.
Não, mas nunca foi bem desenvolvido, esse filme é muito mais, assim, aprofundado, sabe assim, você...
Eu acho que nesse filme é o auge dessa relação.
O filme nunca deu muito tempo pra ver quem que é a Zendaya, quem que é o Ned, nesse tempo você tem isso na relação dos dois, assim. Até tem aquela citação, né, que a MJ é uma garçonete como a Mary Jane lá do filme Sam Raimi era, né, pô, sensacional isso, assim, continua.
Voltando aqui na parte lá que eu tinha dito, né, tipo, é legal que a cena dele chegando é uma coisa mega qualquer coisa, né, tipo, ele abre o portal, o Andrew Garfield entra na cena, né, tira a máscara e eles ficam lá discutindo se ele é ou não é um...
Não, é muito boa a comédia.
Mas assim, essa cena é muito boa porque, sabe, porque ela parece participação de famoso em sitcom, cara.
Sim,
exato. Falou a trilha de risadas de palmas.
Não, mas eles deixam um tempinho pra pessoa bater palma, eles deixaram.
Sim!
Deixaram.
Ele dá uma olhadinha assim pra câmera, tipo...
Esse eu me senti no Fuller House, cara, enquanto eles estavam ali.
Parecia participação de Friends, sei lá.
Exato.
Porra.
Você sabe
o que assim, é foda? Eles sabem que o Tobey Maguire é o mais aguardado, que as pessoas têm mais carinho. Não, eles botam por último e botam da maneira mais foda-se possível. Tipo, ele entra, isso aí nem Homem-Aranha, é só um cara aleatório, tá ligado? Tipo, porra, e o cinema é na loucura.
Eu amei essa cena não ter aquele peso, assim, sabe? Deles aparecendo no meio de uma batalha, entendeu? Assim, eu achei ótimo que o filme deu o tempo pros Homens-Aranha se conhecerem, sabe? Assim, não foi... Eu tava super achando que ia ser uma coisa, tipo, eles aparecem um minutinho pra resolver uma batalha.
Eu pensei que eles aparecessem 5 minutos de porrada ali e acabou.
Eu tava total achando que ia ser isso. Graças a Deus não foi. Você deu todo o tempo de ver o Peter os Peters interagindo, sabe assim? Toda a interação deles é excelente, assim. Mas nessa primeira cena, cara, assim, toda essa dose de humor que teve, com uma coisa de empolgação também, que a cena você consegue construir muito bem, assim, de você. Pô, quando apareceu aquele beco, eu tinha certeza que era do Toby, mas aí depois eu fui ver que era. Nossa, é o Andrew, assim, sabe assim? Quando o Andrew Garfield apareceu, sabe assim, pô, eu odeio o Homem-Aranha do Andrew Garfield, mas, pô, o filme fez gostar do Homem-Aranha do Andrew Garfield.
Também, eu
odeio
gostei.
Ele, assim, sabe assim? Sim. E ele tá ótimo no filme, sabe assim? Ele tá ótimo.
Não, e ele... E é engraçado
e que ele tá mais bonito filme, também nesse filme.
Não, e durante o filme ele se reconhece enquanto Homem-Aranha merda, assim, que ele fica lá falando, porra, eu não enfrentei nenhum alienígena, eu não, sou...
E aí o Tobey fala, você é espetacular, repete, você
é espetacular. É bem piadola, né? Mas funciona, assim, é bem
aquela coisa piadola. Eu ri pra caralho dessa porra, falei, não.
Mas...
Cara, os dois tentando destravar as costas.
É muito bom assim. Isso. Eu gosto, eu amei que, tipo, eles reconhecem que o Tobey Maguire tá velho, sabe? Sabe, assim, eu achei isso exacional.
Não, e eles reconhecem que eles não conseguem trabalhar em equipe, né, os outros dois. Assim, o que é os Vingadores, né, e tal. Então,
você entrou numa banda?
Até pra eles pegarem no tranco, demora, né, então é muito legal
isso. Esse é o que eu achei legal aqui. Pô, o jeito doce que o Toby fala com os outros, tá, que ele tinha na trilogia do Sam Raimi, tá lá. Aquele jeito meio bobão dele, assim, mas bobão mais doce, sabe, assim, que é maravilhoso que ele tem, sabe, assim.
E agora ele tem um tom mais sênior, né?
E isso que eu ia falar, o Thiago, o fato dele ser um tiozão, sabe, assim, conselheiro, sabe, assim, ó, boa, cara, vai resolver isso. Eu tive uns problemas aí com a amiga também. É uma
vibe meio o Peter B. Parker, né, do Aranha Verso, só que legal.
Exato. O Peter B. Parker é mais zen, né, aquela coisa, tipo assim... Eu tive uns problemas com uma mina também, por muito tempo, mas a gente se resolveu lá, não sei o quê. Vai rolar, assim, sabe, você é espetacular. Essa coisa parece que ele tá em paz, assim, sabe, assim, parece que... E eles estão muito à vontade, né, os três estão muito à vontade interagindo juntos, né, assim, você... Dá pra notar que eles estão se divertindo ali, sabe, assim, com retornar o personagem e com o cheque eles ganharam. Mas, pô,
porra,
muito bom, cara.
Sim, cara. Mas, assim, isso na época, né? Porque hoje você viu o Andrew Garfield lá querendo promover o filme dele. Os filha da puta não param de perguntar. E ele, cara, chega, gente. Pelo amor de ninguém, né? Tipo,
calma. Eu acho que também porque ele não podia falar, né, Cid? Eu acho também porque ele não podia falar. Eu acho que se ele pudesse falar, outra, ia ser diferente,
também.
Né? Assim,
e outra coisa também, né? O Tic-Tic Boom ganhou muito mais gente que descobriu o filme por causa do Homem-Aranha.
Ah, sem
né?
dúvida. Mas eu acho que você vê que o cara... Mas você vê que o cara tá tipo... Pô, não sei, sabe? Você vê que o cara tá meio... Sei lá, o pessoal enche muito... O próprio o Tobey Maguire, ele tem esse lance da fobia social, né? Que você, tem vários vídeos na internet que ele tá sendo mega... É, mega rude com a galera e tal, porque a galera não respeita o espaço do cara.
Assim, com razão, né? Ele passando por cima dos caras lá.
Exato e tal. Aí muita gente inclusive fala mal dele por conta disso, mas, pô, uma parada do cara, assim. Então a galera realmente não respeita esse espaço e os atores querem fazer outras coisas e não tem como, assim. Eu entendo os dois lados, assim, sabe? Mas por exemplo, se falar pra voltar... Se falar pra voltar a ele no futuro, principalmente o Andrew Garfield, eu acho que volta pra caralho, assim. Tipo, se ele se amarra e chamar ele.
Sim, né? com certeza.
A Emily Blunt, ela foi uma que ficou pistola.
Não, mas ela com mais razão ainda, né, dela.
Por quê? O que rolou?
Não, é porque tem essas... Assim, fancasting, né? Tipo, o pessoal quer muito ver ela e o John Krasinski como o Senhor e Senhora Fantástico lá do Quarteto Fantástico.
Novo filme de John Watts.
E aí ficaram perguntando pra... E aí direto tinha entrevista, o pessoal perguntar pra ela, né? Uma hora ela ficou putaça e falou um monte pro cara, assim, tipo, pro...
Com razão, cara que tava entrevistando,
né? Eu fiquei surpreso, eu fiquei bem surpreso com como... Cara, assim, o que eu achei foda é que essas... todo esse fanservice, nostalgia e tal, foi muito legal ver o Ned lá chocado com o negócio do Harry Osborn, sabe? Esses pequenos
detalhes. É, isso
o
é
negócio,
muito bom.
O negócio lá da teia, sabe? Pô, cara, assim, isso aí, você só solta a teia por aí, sabe? Esse negócio muito bom. Eu acho que os momentos de ação que funcionam no cinema do clímax são quando você vê que a iconografia do personagem é muito respeitada, sabe? Assim, então quando você vê os três personagens juntos indo pra porrada, quando você vê eles lá em cima, sabe assim? Isso é muito foda, assim, sabe assim? E aí tem uma coisa também que eu achei legal, que todo esse negócio de fanservice, todo esse negócio de reunir os Peters, assim, tudo isso é pro próprio Peter Parker crescer enquanto ser humano, sabe assim? Isso eu achei excelente, sabe? É pra engrandecer a história dele e do quanto aqueles outros Peters tocam ele, e quanto aqueles outros vilões vão mostrando outras coisas pra ele que são horríveis, assim, mas que ele tem que passar por aquilo, assim, e como ele tem que se desenvolver enquanto personagem, sabe, assim. Enquanto isso tá bem salientado nas relações dele com... E aí, cara, assim, tudo isso justificou todo esse fanservice que tem no filme, sabe, assim, porque isso engrandeceu o próprio Peter, sabe, assim. E aí, cara, a gente entra nessa coisa que eu vi muita gente comparando, que é o felicidade não se compra ao contrário, curiosamente a gente tá falando isso em off, né, Cid, assim. E o filme cita isso, né, porque é aquela coisa do Peter Parker desejando que ninguém lembrasse quem ele é, ninguém nunca conhecesse ele, sabe assim. E é aquela coisa que ele tem que voltar lá pro início pra ele consertar um erro infantil dele que ele queria negar, sabe assim, sabe. Além de toda essa questão dessa coisa humana que ele tem de não querer que os vilões morressem e tudo isso, sabe assim? Então se volta em tudo isso, ele tem que sacrificar o amor dele, a amizade dele, as pessoas que amam ele, a fama dele, tudo isso, em prol do mundo voltar ao normal, né? Assim, eu acho que isso engrandeceu o personagem de tal forma que eu realmente, cara, naquela cena que ele se despede da MJ, assim, que não deixa de ser, mas enfim, que ele se despede da MJ da Zendaya, naquele pôr do sol lá, cara, chorei muito, cara, assim, do mesmo jeito que eu chorei na cena que ele se encontra ela no restaurante, porque eu acho que tem uma compreensão do amor e de todo o melodrama que é o Homem-Aranha no seu maior, sabe assim, esse super-herói romântico, que eu achei muito foda, porque é o humanismo do Peter Parker elevado à potência, sabe, eu achei muito boa essa parte.
Isso aí eu acho que é uma parada muito louca, que tipo, mostra o Doutor Estranho não queria fazer a parada, que ele fala, não, você não pode ter que passar por isso, né, pra toda essa parada, né, aí ele vai e se despede dos outros dois, que é uma cena muito legal, ele abraçando os dois lá, né, tipo, porra. Aí, e depois tem a despedida dele com os amigos, né? E ele fala que, ó, vou contar pra vocês assim que voltar, né? E ele decide não fazer porque ele vê que os dois estão bem ali. Então, tipo, isso eu acho muito foda, assim. O que vocês acharam do finalzinho mesmo, assim? Aquela reta final ali dele indo pro apartamento bosta,
né? Ah, tirando a neve meio ruim, achei sensacional, assim, né?
Como assim, meio ruim, cara?
É porque a gente assistiu em 3D.
É, o Jotson não tem muito traquejo com efeito visual.
Não, mas assim, o Diego, a gente viu em 3D, então tem isso também.
Não, com certeza, não, mas eu acho que...
O 3D desse filme é uma coisa horrível. Só serviu pra deixar o filme escuro e eu me perder nas cenas de luta.
Sim. Piora certos aspectos do filme, assim. É, você sente que não rola um traquejo com a parte de efeitos visuais do filme, né? Tem umas coisas que ficam muito descaradas, né? No filme, assim. Mas, cara, assim, tirando isso, assim, eu achei a cena muito boa, porque realmente faz isso de mostrar novos horizontes pro Peter, assim, e vai bem... O Gustavo até falou, né? Ah, é aquela coisa de agradar a nerd velho, assim. Mas não acho, cara, não acho, assim. Eu acho que é aquela coisa de colocar o Peter em contato com a própria humanidade dele, com novos caminhos que ele vai guiar a partir de então, sabe, assim? E eu acho que a cena que termina o filme dele se balançando nas teias, sabe? No apartamento depois de... saindo do apartamento depois de costurar...
Perdeu a tudo roupa, morando de aluguel.
Roupa dele, tá morando de aluguel. É muito bom que aí o assunto do John Watts, e quando ele vai pro apartamento, é um apartamento muito parecido com a trilogia do Sam Raimi, ele faz um plano aberto.
É igual.
O apartamento, né? É igual, né? Ele faz um plano aberto pra você ver o apartamento inteiro, sabe? Assim, que é igual mesmo.
Só que isso aí eu não sei se é o modelo padrão de apartamento merda lá, ou se era realmente pra puxar o do Sam Raimi lá. Mas...
Qualquer jeito funcionou. E quando ele sai, eu acho que aí... E aí tem aquele espírito mesmo, porra! É o Homem-Aranha, né, cara, assim, aí ele vai seguir a vida dele, né, cara, assim, aí é isso, sabe, assim, então você acaba, tipo assim, apesar de tudo que aconteceu com ele, apesar de ter o seu coração despedaçado, ele vai tentar se erguer, ele vai seguindo, e vai continuar soltando teia enquanto ele cai, sabe, assim, acho que o filme acaba bem nessa onda otimista, sabe, assim, e triste ao mesmo tempo.
E você, Thiago?
Não, eu curti muito, assim, eu concordo muito com o Diego, esse lance do final, assim, de ser igual, é realmente igual o apartamento da trilogia do Sam Raimi, e ele deixar o pessoal, assim, tipo, a decisão dele de, pô, eu não vou atrapalhar, sabe, estão bem agora, não tenho porquê continuar tentando e vai dar merda, sabe, eu acho que ele ficou muito nesse trauma, sabe, eu acho que esse trauma, tudo que aconteceu nesse filme pesou. É uma coisa que você vê que o filme dá um peso pra coisa, sabe? Não é um monte de coisa jogada.
Exato.
E o filme dá um peso na jornada do personagem, um peso que vai continuar, sabe? Com outros filmes. Você vê que esse peso vai continuar, principalmente por causa do final. Da decisão que ele toma no final e de... Eu acho muito maneiro o filme terminar com ele voltando e patrulhando na cidade, sabe? Eu gosto muito disso.
O próprio traje e ele saindo ali, eu acho muito bonito, muito bem filmado, inclusive, bem, bem bacana. Inclusive, tem gente falando que vai ter, que pode ter, né, coisa relacionada com o Gavião Arqueiro, aí talvez ele apareça. Eu acho difícil, porque, enfim, né, grana, mas se ele aparecesse seria bem bacana, né? Porque tá ali no mesmo espaço de tempo, em Nova York e tal, até o próprio Demolidor também. Mas eu gostei muito disso, acho que isso rende bastante coisa boa pro futuro, assim. Principalmente porque a gente tá vendo que essa nova trilogia vai focar ali nele na faculdade, né? Então é aí que ele conhece essa galera que a gente conhece do filme do próprio Tobey Maguire, né? Então vamos ver se eles vão seguir. E aí vendo pós-créditos, né? A gente lembra do quê? Que tem o Venom agora, então talvez o próximo vilão seja o Venom aí, né? Que o Tom Hardy lá deixou um pedaço lá, talvez vai pro menino. Exato. Do Ted Lasso, né? Não sei. Quem sabe? Mas seria bem bacana se eles já enfiassem o Venom.
Pô, eu acho que eu fui... Esse finalzinho, assim, ele... Eu não curti tanto, porque, enfim... Eu acho que... É que nem eu tinha dito pro Diego. Eu acho que é muito esse final que é feito pra... Ah, vamos agradar o pessoal que tava... Pô, não é meu Homem-Aranha, tá ligado? Os caras de 30, 40 anos chorando por causa do filme aí. Então, tipo... toda essa cena de ele costurando o uniforme, eu sei que é bobagem, assim, é uma coisa, tipo, uma cena de 2 minutos no filme. Eu acho isso meio besta, né? E enfim, eu também não acho que isso seja tão interessante pros próximos filmes, porque é igual eu tinha dito lá no episódio que a gente fala sobre os dois primeiros. Tipo, cara, se você já teve o Sam Raimi que fez isso muito bem na trilogia dele, teve o Mark Webb que fez isso de maneira horrível na duologia dele. tá ligado? Tipo, eu acho muito difícil você trazer algo de novo pra isso, sabe? Tipo, ou você vai repetir o que já foi feito muito bem, ou você vai repetir o que já foi feito muito mal, tá ligado? De um jeito você vai estar repetindo, então... Enfim, eu não curti realmente.
E agora ele pode explorar o diretor que for seguir os filmes do Homem-Aranha, que com certeza não vai ser o John Watts, porque ele vai sair pro Coisa do Fantástico e tal, assim, duvido que ele volte, assim, acho que ele já encerrou essa trilogia dele, assim. Acho que ele tem um material pra explorar de faculdade e tal, que nunca foi muito explorado no Sam Raimi, sabe? Nunca foram filmes de faculdade, sabe? A faculdade só tava lá, onde o Peter estudava. E aí botar ele conhecendo, talvez, o pessoal, tipo, sei lá, Gwen Stacy, Harry Osborn, quem sabe, quem não sabe, alguém assim. Acho que pode dar vazão pra o filme ter coisas novas, assim, do que os outros filmes não tinham, sabe assim? Ou da sua visão particular daquilo, sabe assim? Não, acho que o fato do Peter ser pobre não automaticamente coloca ele nas mesmas obsessões que o Sam Raimi tinha, assim. Você pode ver ele pobre em lados diferentes, assim. Eu não sei se você entende o que eu quero dizer, mas é bem isso.
Entendi, entendi. Ah, beleza.
É, exatamente, exatamente, exatamente. Com certeza.
E aqui, como... Aqui pra comentar, né, já a segunda cena pós-crédito aí, a cena do... Né, o trailer, na verdade, do Doutor Estranho. O que vocês acharam do trailer aí?
Ah, ótimo. Vai ser o melhor filme da Marvel. Eu só digo isso, assim. Sam Raimi...
Eu só vou falar uma coisa. Vem Sam Raimi. Só isso. Obrigado.
Porra, cara, eu gostei. Senti uma vibe bem Doctor Who, inclusive. Já falei isso várias vezes, mas eu senti. Então, melhor, na verdade, Doctor Who, né? Que é as partes que eu mais acho bacana. Então, principalmente na meiuca ali, né? Onde ele mostra aquela loucura ali do multiverso e tal. Gostei bastante. A interação ali entre os personagens parece estar bem legal, né? Tá trazendo lá de novo o... Como é que é o nome daquele ator? É Chiwetel Ejiofor. É um nome bem, bem complicado, mas... Que ele é o... Se torna lá o vilão, né? No final do filme, né? Que ele muda de lado, que ele era um dos magos lá e tal. Então acho que, cara, provavelmente vai ser um ótimo filme, assim. Eu tenho umas expectativas bem boas. O que me deixa um pouco mais preocupado é justamente uma dessas preocupações que a gente tinha com o Homem-Aranha, né? Se realmente vai ser só fanservice, se não vai, tava rolando reshoot aí, que a galera ficou, mas isso é normal, né? Então a galera ficou, meu Deus, o filme vai ser uma merda, então calma, gente, calma, acho que tem todo um processo aí, o filme, se não me engano, foi até adiado, né?
Então... Os filmes desse tamanho geralmente tem, né?
Mas aí também acho que depende da quantidade, né? A quantidade de reshoot, é isso que é o complicado, então eu não sei a quantidade que foi, mas se for um nível tipo Liga da Justiça, sabe? Eu acho que não. Mas eu tô bem empolgado, principalmente por ser do Sam Raimi, né? Que eu gosto bastante dele. Então, e o Doutor Estranho 1 é um filme que eu não me simpatizo tanto. Então, tem tudo pra eu adorar, assim, ser melhor que o primeiro e tal. Tomara, espero muito. Vamos voltar aqui pra dizer.
Não, só ia dizer aqui que Doutor Estranho 2, cara, tem monstro gigante, tem escudinho em formato de motosserra. Já é o melhor filme.
Se não tiver o Bruce Campbell, vai ser bem zoado, né, pô?
Tem que não, o já... não, o Bruce Campbell já confirmou, já, pô.
Ah, então perfeito, porra! Agora sim. Não, inclusive esse negócio de ter o Doutor Estranho lá, do episódio lá do What If, aí, né,
Que é um episódio muito bom, diga-se de passagem.
Me falaram pra ver esse episódio antes de ver o filme, assim, porque ia ter alguma coisa disso, assim, só que eu acabei não vendo, mas vou ver. Eu acabei não vendo.
Não, é série mesmo. Merda da porra.
Mas o episódio é bonzão mesmo. Ah, mas até aí vocês viram WandaVision, né? Então...
Que é uma das melhores séries da Marvel. Estrelas.
É uma das séries da Marvel.
É uma das séries da Marvel, né? Literalmente, né? É uma das.
É a quinta melhor série da Marvel.
Exatamente.
Então, vamos lá pras notas aqui, começando pelo Cid.
Cara, então, foi um papo muito bacana, eu já tava, né, saindo da sessão e tal, já tava com a nota convicta, mas aí depois a gente realmente para pensar e tal, eu dou um 4,5 pela... O que foi isso?
Não, o Cid é...
Caraca, parece que ele tava com um ataque, eu levei até um susto, velho.
Não, tava...
Foi um barulho muito esquisito.
O Cid fala de mim, mas é igualzinho, cara, assim, é foda.
Só nada.
Vai lá,
mas... É um 4,5, acho que tá muito válido, assim, principalmente pelo tudo que o filme é, sabe? E pela essa doideira de ter visto no cinema e ser uma experiência muito foda, assim, acho que
muito bacana quando a galera tá em sintonia, sabe? Acho que isso faz muita diferença. Talvez, sei lá, a gente vendo o filme em casa depois sozinho lá, né, pelo Torrentoso, ou enfim, pelo streaming que sair aí, não seja tão bacana, mas acho que é pra essa experiência de cinema, e por essa coisa em conjunto, vale um 4,5, assim, de 5, com um coraçãozinho, porque é um filme que você vê que tem um carinho ali, sabe? Por mais de todo o business da parada, você vê que ele ainda tem um esmero ali pelo personagem, pelos atores antigos, pela galera que veio antes, né? Eu acho que isso é muito interessante, como arte mesmo, como artista, assim, eu acho que é muito uma visão muito bacana, sabe? Eu acho que a gente vê que é uma parada muito de estúdio, mas que é um que eles mais conseguem conciliar o estúdio com a visão do artista. Então, eu acho muito bacana e muito respeitoso também, né, com a galera que veio antes, né? Então, 4,5 aí. Tá muito válido.
Thiago?
Bem, vou baixar minha nota também. Mentira, tô brincando. Vou baixar porra nenhuma. Assim como o Cid, eu gosto muito do filme. Eu acho que é muito do que eu falei lá no começo, né? O filme ele tem o mérito de não ser um desastre por todo o ecossistema em que ele está envolto, assim. Então, eu acho que é um baita filme, é um filme com grandes emoções, é um filme com grandes acontecimentos, é um filme que sabe muito bem executar esses acontecimentos e conta com, porra, atuações incríveis de atores fodas, como William Defoe e companhia. Então, pra mim, é um 4,5, assim, é um baita filme, apesar de alguns deslizes, e 4,5 tá de bom tamanho.
Diego?
Pô, cara, eu vou dar um 4, né, assim, né, eu saí da sessão, né, o Gustavo até me zoou, né, junto com o nosso amigo David pra ver com a gente, né, porque eu tinha dado 4...
Conhecido.
Porque eu tinha dado 4,5, né, assim que a gente saiu da sessão, né, eu botei 4,5 lá no Letterboxd, mas aí logo depois eu fui escrever sobre o filme, eu fui pensar sobre ele, algumas coisas, alguns deslizes que eu noto na direção do John Waters, algumas limitações, algumas simplificações que o filme vai, aqui aí uma passagem não funciona, aí abaixou pra 4, mas mesmo assim, cara, mesmo assim, são erros que eu vejo no filme que são muito pequenos comparado às qualidades dele, que são muito grandes, então a nota é 4. É um filme que eu gostei muito, assim, considero um dos melhores filmes do MCU. Logicamente, eu acho que mesmo quando eu for rever ele, ainda vai ficar um sentimento de empolgação, que não vai ser o mesmo quando a gente vê no cinema, porque realmente o que o Cid falou, de estar com o pessoal, tomando a mesma vibe, impacta com certeza, assim, tá todo mundo nessa vibe de ver um filme assim, e surtar com o filme. Mas, cara, eu acho que o filme ainda permanece empolgante pelas coisas que ele faz, assim. E como o Thiago falou também, todo o ecossistema desse filme, pra mim, tava pronunciando um desastre, uma coisa que eu ia odiar, eu ia ser o chato que ia ser zoado no grupo e não gostar do filme que todo mundo gostou. Assim, e não foi isso que aconteceu. É um filme que me deixou muito fisgado por ele, eu fiquei emocionado vendo, eu fiquei empolgado vendo. Eu acho que ele consegue usar o fanservice e disfarçar toda essa questão mercadológica que ele tem e usar o fanservice a favor do filme, no sentido emocional e cômico, que funciona muito, de forma muito interessante, essa autoconsistência nesse melodrama que ele vai no final, e como ele mescla toda essa simulação de gêneros que ele faz, o uso que ele faz dos atores, dos personagens, o desenvolvimento do Peter, da humanização do Peter, assim, sabe? Eu gosto muito disso, assim, sabe? Vejo uma melhora no trabalho do John Waters, apesar de ter falado de certos erros que ele repete, acho que ele consegue melhorar DD do filme, assim, acho que talvez no futuro ele possa realmente fazer um filme do Quarteto Fantástico bom, assim, virar um diretor de estúdio competente, assim, lógico que ele nunca vai ser um autor ou um puta diretor que tem domínio de cena, tal, não sei, mas acho que ele tá melhorando, então você vê essa melhora no filme, então é um filme que, cara, eu gostei muito, assim, sabe, assim, então é 4 e melhor filme do super-herói do ano, assim, com certeza. Como eu falei, a competição não é difícil, mas fica o mérito dele.
Então, minha nota é 4,5, né? Porque se um filme ele fez eu me importar com Homem-Aranha e Andrew Garfield, porra, esse filme é muito foda.
É bom argumento.
Então, porra, tá de parabéns aí. É 4,5 minha nota. Vamos lá pras redes pra encerrar aqui logo. Cid, fala aí as suas redes sociais.
Eu sou @ Cid Souza no Twitter e no Instagram. E também tem o podcast que o Thiago é meu empregado lá, que é o Serious Cash. Né,
caralho, cara, vai se fuder, cara, na moral.
E tem o site que é seriouscast.com.br e as redes sociais que é @seriouscastpod, que vai estar na descrição aí.
Que eu lembrar.
Não, não, se qualquer coisa eu hackeio e edito.
Thiago?
Bem, eu sou o Silva Thiago015 no Twitter, no Instagram, me siga lá e é isso, e tem o Cirioscast que o Cid já falou.
Diego?
Bem, tem meu arroba no Twitter e no Instagram, arroba decorador, sempre lá falando de filmes e séries. Tô no Fi Cinema também, que é meu canal no YouTube, se inscrevam lá, compartilhem os vídeos, assim, os sininhos de notificação. Eu também tenho um blog, chama Fi Cinema, escrevo pra site e também escrevo pro Cirioscast lá, né, sobre séries. Já tá pra sair, ou já vai ter saído uma lista minha de melhores do ano, coisa deliciosa. Então é isso, gente. Assim tá...
Eu sou o Gustavo Samp 017 no Twitter. E o às vezes o nosso podcast, que é @fitapod, lá no Twitter também. É isso, falou.
Valeu.
Valeu.
Falou, gente.
Eu queria tirar uma dúvida aqui com o Diego.
Diga aí.
É, Diego, esse filme aqui é cinema, certo?
Sim, sim.
Logo, John Watts maior que Scorsese?
Sim, sim.
Cara, Chupa John Scorsese, Watts conseguiria aí, fazer qualquer filme do Scorsese. Scorsese conseguiria fazer um filme desse?
Não, não conseguiria fazer, com certeza. Ia ficar uma merda, Scorsese, mas ele conseguiria fazer, sem dúvida.
Não, Diego, não ia conseguir, não.
Não, ele conseguia fazer um Taxi Driver do John Watts, conseguia fazer um Taxi Driver, só que ia ficar uma merda, né?
Ah, o Scorsese não ia conseguir fazer um Homem-Aranha.
Ah, ia conseguir. O Homem-Aranha, mora no Queens, que é um bairro mais escorsesiano que esse, assim.
Porra, o Homem-Aranha entra...
O Homem-Aranha é dividido entre duas mulheres com a grande síndrome de Madonna, olha aí.
E é católico.
Que é católico, foda.
Aí o Thiago gostou.
Não, mas ele... Ô, Thiago, você tem que pensar que esse Homem-Aranha dele, ele tem 40 anos e tem problemas alcoólicos.
Caralho, ia ser muito foda.
E é branco.
Nossa, ia ser muito foda. Já pensou uma série de vilão com Homem-Aranha? Uma série de anti-herói. O Homem-Aranha anti-herói. Puta que pariu. Dá essa ideia na mão do David Chase aí e manda ele fazer essa porra.
Ok, manda fazer filme não anda dando certo. Mas
sério,
enfim,
Simon.
Aí sim.
Não, David Simon ele faz o Demolidor. A abordagem de crime urbano aí fica muito pior.
Porra, pior que a cara dele mesmo, né? Se fuder, bicho.
Sim.